Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, esses nossos tradicionais encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. A você, tudo de bom, muito obrigado pelo teu carinho. Estamos chegando e avançando frente aos dias com mais uma de nossas programações, né? O que tu achou do nossa última edição? O que tu achou desse último programa, né, no qual nós tratamos para você mudanças que estão acontecendo a nível federal, mas que vão trazer um impacto na sua vida, né? Vai impactar a vida de todos nós, vai trazer transformações, mudanças, né? E como é importante termos, né, hoje, né, um local onde nós temos uma central de dados, né, para que nós possamos traçar as métricas, para que nós possamos fazer todo um simulado, né, várias simulações, para que essas simulações com softwares, né, muito bem projetados, né, para isso aí possam dar diversos cenários, diversos campos de atuação e possam cada vez mais ser utilizados como ferramentas, né, a serviço do homem no emprego das mais inumeráveis tarefas para gerar cada vez mais um lado assertivo. Eu quero desde já mandar um abraço muito especial, né, a todos os trabalhadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que são os responsáveis, né, no país por coletar dados, experienciar dados, para poder munir tudo isso, guardar, fazer a guarda de todos esses dados. São pessoas imprescindíveis, né, que trabalham não somente nas amostragens, nas coletas de dados, mas que esses dados passam a subsidiar uma máquina mais pulsante, uma máquina mais forte e cada vez mais trazer acertabilidade, né, no caminho, no direcionamento, nas decisões, para que um gestor munido com uma equipe técnica muito bem preparada possa trazer planos cada vez mais assertivos. Nós falamos também no programa passado quanto que essa moeda, o quanto que esse combustível, ele vai ser tão necessário, ele vai ser vital para as administrações. Assim já o é, mas vai ser cada vez mais necessário, porque a computação, né, os índices computacionais, as análises de gráficos, né, os programas com calculadoras matemáticas que cada vez mais efetuam, né, cálculos de diversos algoritmos, criando diversos algoritmos e ainda mais, né, fazendo as análises cada vez mais instantânea, né, cada vez mais assertivo em tempo real, estão trazendo diagnósticos que estão fazendo o homem ter maior acertabilidade frente às coisas que muitas vezes eram vistas como senso natural, né? Ah, aconteceu um determinado evento catastrófico ou climático do outro lado do mundo, nós mantemos relações comerciais com aqueles países, vamos fazer algumas observações do que pode ou não acontecer aqui. Agora não, né? Com dados cada vez mais assertivos, isso vão trazer cada vez mais milimetricamente já um desenho, né, um desenho bem mais robusto, mais elaborado, levando cada vez mais os nossos gestores a ter dados nas mãos para poder trabalhar com mais acertabilidade, fazer jus aos investimentos, aos valores, entender, né, como fazer a gestão e com carinho e atenção a cada imposto do contribuinte. E hoje nós vamos falar, né, já que estamos nessa pegada, nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Nós vamos falar sobre tudo isso para você. Nós vamos falar sobre, não vamos falar da lei em si, mas vamos falar para você da importância dessa lei, né? A importância dessa lei, a visão que ela traz, né? Para você entender que a LGPD na coisa pública, ela vai trazer uma blindagem excepcional, né, excepcional, e tem que ser feito assim. E também no privado, você vai entender o quanto que o ativo, né, vamos dizer assim, um dos mais valiosos ativos é os dados, ainda mais os dados sensíveis, né? Porque o que é que acontece? Nós temos os nossos dados, né? Os nossos dados e os dados sensíveis. Os seus dados, teu nome, tua data de nascimento, o número do teu CPF, o número do teu RG, né? Isso são dados que são utilizados em plataformas, diversas plataformas online, principalmente na coisa pública, né? Cada um de nós tem a nossa conta Gov, e a nossa conta Gov é onde está todos os nossos dados armazenados, né? Uma infinidade de dados armazenados. E nós estamos tratando esses dados e entregando esses dados sem ter muitas vezes um rigor de entendimento do que será feito com esses dados. Eu não estou falando na coisa pública que tem responsabilidade, eu estou dizendo no setor privado. A gente está lá entregando nossos dados, o pessoal, vamos fazer a tua ficha, vamos fazer o teu cadastro aqui, vem aqui que eu quero sentar e fazer o teu cadastro. Aí você já tem que perguntar, para que você precisa desses dados, aonde esses dados vão ser armazenados e como esses dados vão ser tratados. É um dever teu, está pedindo isso. A Lei Geral de Proteção de Dados te garante isso, né? A LGPD, né, garante para você saber de tudo isso. Porque existe hoje uma agência, né, graças a essa lei, existe uma agência reguladora dos dados, né, dos dados em todo o país, que armazenam todos esses dados, fazem um armazenamento de toda essa estrutura. Eu vou utilizar para esse programa um laboratório, eu mesmo, o meu corpo como laboratório, para poder passar para vocês. Eu compro uma determinada farmácia que lá a gente teve que fazer o cadastro. Eu fiz o cadastro, tá lá. Não gostei muito, mas fiz do meu cadastro. E o meu cadastro tem toda a minha identidade, né, de compras, o meu perfil de comprador nessa loja. Todo o meu perfil de comprador está lá, todo o meu perfil, né? Os medicamentos que eu compro, a frequência que eu estou comprando, a frequência que eu estou utilizando, as vezes que de forma sazonal eu tenho que aparecer lá para poder pegar outros medicamentos de outras linhas, né, características gripais e tudo mais, está tudo lá, eles têm todos os meus dados. Tem lá o meu endereço, tem meu CPF, tem meu RG. Então, ou seja, eles têm o meu perfil de dados sensíveis. Está todo lá com ele, né? Um lado de saúde. Então, quando essa determinada empresa for querer entender como é que está a natureza ou o grau, né, de saúde e os medicamentos mais vendidos, os medicamentos mais utilizados, os medicamentos mais utilizados por tempo, por meses, por dia, por quinzena, os de uso controlado, uso contínuo, quantas pessoas são, quem são, aonde moram, para melhor direcionar, né, direcionar sua atenção, tanto de expansão, né, tanto de expansão dessas fábricas, dessas unidades, como também de impulsionamento de receitas, né, para buscar receitas, eles vão coletar esses dados. É esses dados com programas que vão, junto com os algoritmos, que vão traçar para esses investidores, né, e também os tomadores de decisão desse grupo de farmácia, qual é o caminho que eles vão tomar. Você está vendo a importância de tudo isso? Então eles estão com tantos dados nas mãos, ou boa parte dos dados nas mãos, que isso vai dar uma projeção para eles, né? Eles vão dar uma projeção para eles. Então você vai ver que cada vez mais eles vão tendo acertabilidade na metragem quadrada, no índice de acondicionamento, na questão do estoque, o número de pessoas para poder atender determinado X de pessoas. Eles vão tendo cada vez mais um afinamento e, com certeza, nesse sentido, gerando para eles mais lucratividade. Você está vendo tudo isso? O que, que é a importância do dado? O que, que o dado agora está se transformando? Uma moeda riquíssima, uma moeda poderosa que está trazendo para esses grandiosos players, está trazendo então toda esta radiografia para que eles possam tomar as suas decisões. No governo federal, na coisa pública, é a mesma coisa. Todos os dados, imagine só, todos os dados do munícipe encontram-se, né, descritos, registrados no município. A partir do momento que você abre a tua conta Gov e pela tua conta Gov você acessa serviços, esses serviços são dados que estão sendo armazenados dentro de todos os bancos de dados dos governos, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto também na esfera municipal. Então todos esses dados geram, né, eles estão se transformando esses dados em verdadeiros arsenais, né, de ouro para a tomada de decisões por parte dos agentes públicos. Vou dar um exemplo para você. Você quer saber de um determinado dado do índice da saúde, do índice de saúde nacional, né? Você vai lá, abre os dados do governo federal e com esses dados do governo federal em mãos, né, trazendo todo esse diagnóstico, trazendo todos esses dados, né, todo esse diagnóstico para você, você vai ter uma radiografia do uso de determinada substância. Se a determinada substância está sendo utilizada pela população, é sinal que a população está mais propensa com aquele tipo de doença. Quais são os programas sociais que serão feitos para poder atender aquela tal necessidade, a nível nacional, a nível regional e também a nível estadual. Quando eu falo região, região oeste, região sul do país, região nordeste do país, região norte do país. Você está vendo a importância de tudo isso? Agora imagine um estado, né? Um estado com dados desse. Saber quais são os momentos mais críticos, né? Quais são as fases dos meses que precisa investir mais, as fases dos meses que precisa investir menos, né? Olhar e entender, olha só, nós vamos precisar agora comprar mais leitos, eu vou precisar investir mais dinheiro. Os dados do hospital tal estão me trazendo que nós temos um consumo maior disso aqui, porque a população está com esse problema. E aí então eu quero que você faça uma análise de um programa, se nós vamos ter maior rentabilidade em atender a necessidade no sentido preventivo ou no sentido de atacar do lado de cá quando a coisa já está acontecendo, né? Aqui na ação, na ponta, como é que nós vamos fazer? Então, todos esses dados, tudo isso, né? Esses algoritmos vão estar trabalhando e vão trazer para as mesas, já vão e já estão, né? Trazendo para as mesas dos técnicos cada vez mais índices e cada vez mais valores agregados. Você já ouviu falar do termo Big Data, né? Os grandes data centers, os locais de armazenamento de dados, é isso que está acontecendo. Né, isso demanda tanto kbytes, né, tanto volume de dados, que estão sendo necessários, então, criar grandes data centers, big data, né, como eles dizem, né, grandes centrais de dados espalhados por todo o mundo. Né, então, empresas, né, eu vou dizer para vocês, como grandes poderosas, Microsoft, Windows, podemos dizer, ou melhor, Microsoft, Google, Amazon e outras chinesas, tem milhares de dados. Imagine só, né? Tem lá bilhões e bilhões de dados das mais infindáveis características e fontes de análises possíveis. Inclusive, as inteligências artificiais têm acesso, por vezes, a muitos dados, né? Então você percebe a importância que é dos dados. É aí que está morando o perigo. Você já parou para perguntar quem é que está cuidando dos seus dados? Você já parou para ver, puxa vida, meus dados está todo mundo aí. Uma vez, e não há muito tempo atrás, né, você jogava o teu CPF no Google, tu se assustava, né? Você digita o teu nome no Google e dá um Enter para tu ver. Tu se assusta de tanta coisa que ali aparece relacionada ao seu nome. Como que está sendo tratados os meus dados? Porque os meus dados é minha propriedade, né? Os meus dados é a maior propriedade que eu tenho. É a propriedade que me traz todo o meu entendimento, as minhas características, os meus gostos, o que eu gosto e o que eu não gosto. E ainda mais as redes sociais, né, que nós estamos usando, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Essas redes sociais vão gerando códigos de algoritmos que vão entendendo os nossos dados sensíveis e vão criando novos dados em cima dos nossos perfis. Então você analisa, né, que tudo isso está na mão de alguém e alguém está usando isso para gerar cada vez mais riqueza para um determinado grupo, né? Então como é que você está olhando e lendo os tratamentos de dados? Como é que está sendo armazenado os teus dados? Para quem os teus dados estão sendo vendidos sem você saber, nesse exato momento? Nós estamos aqui conversando, eu e tu, eu e você, e aí alguém nesse exato momento pode estar sentando e fechando um contrato de operação de compra de dados, né? Mais infidáveis de um data center qualquer aí, ou de um local que está armazenado, ou de uma empresa, para poder fazer vou te dar um exemplo aqui, né? Uma campanha de cosméticos, uma campanha de material de saúde bucal, uma campanha de venda de alimento, enfim, qualquer coisa. Você já parou para analisar tudo isso? E também, né, dentro dos governos, na coisa pública também tem, mas os dados para usar como estratégia para melhor definir os planos de ação. Agora é uma grandiosa demanda que surge para os municípios. Os municípios estão cada vez mais incorporando as tecnologias. A necessidade, né, de incorporar tecnologia, ferramentas, aplicativos, ferramentas online, digital, emissões de boletos, emissões de IPTU, emissões de carnê, a conferência, né, desses materiais totalmente online, um local, né, ou melhor, um banco de dados específicos da coisa pública, tudo isso está sendo necessário. E os planos diretores, né, que vêm adotar, que vêm trabalhar o quesito, o conceito de cidades inteligentes, tem que estar pautado com essas realidades, essas transformações. Lembra no programa anterior eu falei para vocês que nós estamos migrando, nós estamos saindo, né, do analogismo total, ou melhor, parcial, analogismo parcial para o digitalismo total. Nós estamos indo para esse caminho. Então tudo isso vai começar a eliminar-se balcões físicos e vai começar cada vez mais a criar-se os balcões digitais, aonde estarão armazenados esses dados. Então, assim, né, nós temos que ter critérios de armazenamento de dados, e mais, não é só critérios, vamos ter que ter também dentro dos municípios, dentro do Estado, dentro da Federação, agências reguladoras que estarão atentas a essas questões do critério de dados, né? Ainda vai ter que ter uma fiscalização, né, uma moeda ou quem sabe até um tributo sobre esse determinado ativo de armazenamento de dados ou dados sensíveis, para que possa haver uma fiscalização para como estão sendo tratados esses dados, como esses dados estão sendo todos eles, né, todos eles administrados, né? Tem que estar muito atento a tudo isso. Tudo atento a esse movimento, a essa situação. Por quê? Porque nós precisamos ter garantia e segurança sobre esses dados, principalmente aos dados sensíveis, né? Principalmente a questão dos dados sensíveis. Você sabe o que seriam, né? Você sabe o que é os dados sensíveis? Eu lembro que eu falei para vocês dos dados, né? Mas não cheguei a falar sobre dados sensíveis. O que, que são os dados sensíveis, tá? Dados sensíveis. A sua religião, a sua preferência política, a sua preferência sexual, tudo que vem a trabalhar em você, né? Os seus gostos, os seus desejos, que vem trabalhar fora, né? Dos seus dados, como eu estava dizendo antes, nome, RG, CPF, que são dados relacionados a traçar a tua identidade, mas vim traçar um perfil de quem você é, né? Seu gênero, sua raça, seus credos religiosos, tudo isso começa a ser arma, seus gostos, suas preferências, as suas ações, tudo isso são dados sensíveis. E isso são moedas que são utilizadas, que geram muito risco no meio social. E como é que faz no setor público, né? O setor público trabalha, se eu dizer o nome errado aqui, é os dados anonimizados, né? O que significa isso? Eu não preciso estar pegando, saber se o fulano de tal tem preferência tal. Eu posso fazer um filtro, né? E simplesmente pegar toda uma quantidade de pessoas numa cidade que gostam de tomar um café a determinado horário da manhã, ou que tem o hábito disso, né? Eu não estou pegando, então, os demais dados sensíveis, eu estou pegando um dado anonimizado, não estou atribuindo esse dado a alguém, né? Ou a alguma especificidade de pessoa. Então, eu estou tratando um específico dado para saber um quantitativo e um percentual para poder atender uma determinada necessidade. É isso que tem que se trabalhar nesse sigilo, nessa questão, cada vez mais, esses big data e big centers, né? Os big data, melhor dizendo, né, os grandes armazenadores de dados que atuam para os governos federais. E mais, controlar e estar com a lei em cima, atendendo cada vez mais as exigências, né, as exigências de atenção sobre aqueles, né, que atuam no setor privado, Então, informações econômicas, informações jurídicas, informações de saúde, informações, tudo situações que podem ser de uma grande sensibilidade. E como isso vai aumentar, né? Como isso vai crescer? Os fluxos digitais de dados físicos, né? Sobre patrimônios, prontuários de saúde, sobre o alerta, sobre as sanções de responsabilização, né? Deixa eu colocar aqui, implantação, né, de políticas de descarte de dados, controle, transparência ativa, a cidadania digital. Então, os planos diretores vão estar muito atento para poder criar a blindagem das infraestruturas das cidades inteligentes. E mais, criando auditorias de segurança de dados para proteger cada vez mais os dados da família urbana. Eu te faço uma pergunta hoje. Será que a tua cidade está sabendo, dentro do organismo social daquela cidade, a administração sabe quem são as pessoas que têm os dados, as empresas, e como é que eles estão usando esses dados, e se esses dados estão passando pelo crivo de regulatório? Então, para você ver o quanto que nós temos que marchar nesse sentido. E mais uma, né? Trabalharmos, né, com uma característica de que esses dados possam estar gerando receita fiel de devolução de ativos aos municípios, para que os municípios possam estar utilizando isso como saldos de fundos, né, para poder incrementar cada vez mais o digital no seu próprio município e cada vez mais dando solidez e robustez a esse crescimento, tá bom? Eu espero que esse programa de hoje tenha somado em teu conhecimento, tenha te fazendo refletir sobre tudo isso, não é um assunto que todo mundo pensa. Eu digo para você que é um assunto fora da curva. É um assunto, né, que ele há um certo misticismo, é místico, é fechado, oculto, somente tratado em rodas de pessoas que estão refletindo sobre isso, que trabalham com computação, que trabalham com esse mundo digital, pessoas da área pública que têm esses dados. Então pense em tudo isso, é o momento de você pensar e raciocinar. Tá, eu vou ficando por aqui, agradeço teu carinho, agradeço toda a tua parceria desse tempo, desde ao longo desse tempo, dessa jornada. E eu digo para você que nós vamos estar aqui com o nosso próximo encontro amanhã, a partir desse mesmo horário, tá? Todos os dias, a partir das 7 horas da manhã, disponibilizando nas redes sociais, mas às 6h45 no vozdecaxias.com.br. Grande abraço para você, tudo de bom. Tchau, tchau.